Estamos então em tempo de informação. Vamos escutar o Vítor Melenas para já com os títulos. Boa tarde, Vítor.
Uma boa tarde. A Rede Social de Tomar promoveu o seminário A Realidade das Comunidades Ciganas. O município vai assumir o aumento de 20% no valor da taxa de gestão de resíduos. Tomar recebe amanhã palestra sobre alimentos e balanças, mitos e realidades, proferida por José Maria Talon. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas, com Vítor Melenas. O convidado desta semana é Pedro Lopes, gerente da Casa Agrícola Rebelo Lopes.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, apresentando-se pouco nublado na região sul, ainda aguaceiros nas regiões norte e centro, em especial no litoral, vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas, ainda descida da temperatura, em especial da mínima. Quanto a máximas, 14 graus para a Guarda, 19 para o Porto e Coimbra, 21 para Castelo Branco, Tomar, Leiria e Lisboa, 22 para Évora, 23 para Santarém e 24 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. A Rede Social de Tomar promoveu nesta terça-feira o seminário A Realidade das Comunidades Ciganas. Financiado pela República Portuguesa, através do Alto Comissariado para as Migrações, o projeto Anxalá resulta de uma candidatura da Caritas de Tomar, em parceria com o município de Tomar e um grupo informal da comunidade cigana de Tomar, ao Fundo de Apoio à Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas. No âmbito deste projeto, decorreu no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, então, o referido seminário, A Realidade das Comunidades Ciganas, iniciativa que, entre outras individualidades, contou com a presença da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino, do deputado Hugo Costa, ainda de Pedro Calado, Alto Comissário para as Migrações, e a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas. A sessão de apresentação do seminário abriu precisamente com a intervenção da Presidente da Caritas, uma das entidades promotoras do projeto, Célia Boné, Presidente da Caritas Tomar, deu a conhecer a atividade da instituição, que presentemente dá apoio a 200 famílias no concelho, entre as quais famílias de etnia cigana.
Fomos convidados para fazer parte desta parceria e decidimos aceitar. Pensámos muito, mas decidimos aceitar. A comunidade cigana é discriminada. E a Caritas de Tomar é alvo de muitas críticas por ter utentes de etnia cigana. Há muitas pessoas que não apoiam a Caritas, alegando que a Caritas apoia famílias ciganas. E isto tem que ser dito. É discriminada e não deveria acontecer, mas também tem algumas responsabilidades nesta matéria. Todos temos que mudar. Segundo a nossa opinião, todos temos que mudar. Enterrar os machados de guerra. É tempo de analisar, debater, responsabilizar, exigir e integrar. Assumimos as nossas responsabilidades. A comunidade cigana existe em Tomar. Tem pessoas de bem, conhecemos muitas famílias de etnia cigana que são pessoas de bem. Tem outras que querem viver à margem da lei, não cumprir as suas responsabilidades. É como nós na comunidade maioritária, também temos muitas pessoas que querem viver à margem da lei e vivem à margem da lei. É por isso que estamos aqui hoje. Porque queremos tentar mudar todo este paradigma que tem existido em Tomar, que eu conheço melhor, ao longo destes últimos anos. A comunidade cigana tem aumentado, tem problemas para resolver, é necessário integrar. Nós estamos cá, Cáritas de Tomar, para tentar ajudar.
Seguiu-se a intervenção de Almerino Lima, a representação da comunidade cigana de Tomar. Almerino Lima fez a caracterização da comunidade, que atualmente se divide em três grupos distintos.
Em Tomar existe cerca de 200 elementos da etnia cigana, é dividido em três bairros sociais, três famílias totalmente diferentes de uma das outras e com modos culturais também diferentes. As comunidades ciganas não são comunidades homogéneas, pelo contrário, há uma certa diferença cultural nas comunidades específicas ciganas em Tomar, na qual nós vamos falar um pouco sobre elas. Mas foi um projeto de FAP, qual aceitei fazer parte com um grupo ativo da comunidade cigana. Desta vez conseguimos realizar um trajeto totalmente diferente. Envolvemos os membros da comunidade na construção do projeto. Nesta construção do projeto houve atividades que foram construídas por elementos da comunidade cigana. As atividades foram escolhidas por eles, não por pessoas não ciganas que também fazem parte do projeto, porque isto é um projeto que tem vários consórcios, não é? Tem a Câmara Municipal de Tomar, tem as Cáritas como entidade promotora e tem o grupo ativo cigano de Tomar. Eu acho que vamos num bom caminho. Isto há uns anos atrás era quase impossível realizar em Tomar. Hoje em dia há mais facilidade em dialogar com a Câmara, é mais fácil construir este tipo de projetos, há mais diálogo.
Seguiu-se a intervenção da Presidente da Câmara de Tomar, que marcou também presença na iniciativa. Anabela Freitas deu conta do trabalho desenvolvido pela autarquia em prol e junto da comunidade cigana de Tomar.
Portugal é um país democrático e, independentemente da nossa cor, religião, raça, temos algo que nos rege, que é a Constituição da República Portuguesa. E aqui em Tomar, a Constituição da República Portuguesa não está cumprida, nem estará cumprida, enquanto uma parte da nossa população, dos nossos cidadãos, não terem habitação condigna, não terem acesso às mesmas oportunidades que a comunidade não cigana tem. E é este o caminho que temos estado a fazer. Aquilo que temos estado a fazer, Sra. Secretária de Estado, é que pela primeira vez, há 40 anos, nos concursos de atribuição de habitação social, as pessoas de etnia cigana puderam concorrer em pé de igualdade, exatamente como outro cidadão qualquer. Foram atribuídas casas às pessoas de comunidade cigana, assim como foram atribuídas casas a pessoas de outras comunidades não ciganas. E é esse o caminho que nós queremos fazer. Pela primeira vez a Câmara de Tomar teve a trabalhar consigo pessoas de etnia cigana. Sabemos que não com contratos de trabalho, através dos contratos de emprego e inserção, mas, e aqui vamos a outra questão que é essencial para a integração da comunidade cigana, que é a educação. A autarquia vê-se privada de poder admitir nos seus quadros alguns dos cidadãos da comunidade cigana que trabalharam connosco devido à escolaridade que os mesmos detêm. E, portanto, encontros como estes, onde a integração de uma comunidade cigana, e eu iria mais longe, é a integração da comunidade cigana, mas também a integração da comunidade não cigana, é um entrosamento entre as duas comunidades, é que farão do nosso concelho um concelho mais inclusivo e um concelho que efetivamente faz sentido viver, um concelho de igualdade de oportunidades para todos.
Referência ainda para a intervenção da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino, deu a conhecer a estratégia do Governo para esta matéria, classificando o momento de viragem. Neste aspecto assume particular importância o setor da educação.
A educação é muito importante. É muito importante que as crianças ciganas tenham acesso e tenham possibilidade de estudar como as outras crianças, para depois terem um emprego e terem acesso a uma vida melhor. Mas para que as crianças ciganas possam estudar, também é preciso que as famílias ciganas percebam que é fundamental que os seus filhos e as suas filhas vão à escola, que façam a escolaridade obrigatória, que vão para a universidade, para que não aconteça o que a senhora Presidente aqui disse, depois as oportunidades de emprego surgem e não há habilitações para poder concorrer a essas oportunidades de emprego. E eu deixava aqui um apelo às famílias de Tomar, para que permitam que os seus meninos e especialmente as suas meninas possam estudar até ao 12º ano e, se quiserem, possam ir para a universidade. Não têm que mudar os vossos hábitos culturais, têm apenas que permitir que cada um e cada uma siga as suas vidas para terem vidas melhores, para poderem viver em melhores habitações, para que possam ter um emprego e para que os vossos netos e netas tenham uma vida melhor. E para isto nós vamos investir no programa de promoção de termos mediadores socioculturais nas comunidades. Este projeto não é novo, como sabem, já houve mediadores socioculturais, mas os financiamentos acabaram. Vamos ter um novo projeto. É um programa para 50 mediadores e vamos dar especial atenção aos mediadores que trabalharem e aos municípios que concorrerem para terem mediação, que faça a ligação entre a comunidade cigana, as famílias ciganas e as escolas. É nesta área que nós vamos querer que os mediadores trabalhem, numa lógica quer de prevenção do abandono escolar, mas também de incentivo a finalizar a escolaridade obrigatória.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já nesta quinta-feira, pelas 20h30, que o auditório da Biblioteca Municipal de Tomar recebe a palestra Alimentos e Balanças, Mitos e Realidades, uma palestra a proferir por José Maria Talon. A iniciativa insere-se no arranque do ano letivo do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, destina-se a pais e encarregados de educação, assim como à comunidade em geral. Celeste Sousa, a diretora do agrupamento, referiu à ERTS que a iniciativa visa, sobretudo, ajudar os jovens a adquirir conhecimentos naquilo que é o combate à pandemia da obesidade.
No âmbito de uma parceria que estabeleceu com o Agrupamento Nuno de Santa Maria, que visa essencialmente ajudar o trabalho que ele se propõe fazer, como ajudar os nossos jovens na aquisição de conhecimentos que permitam combater a obesidade. E, portanto, esse é o desafio que temos no próximo ano, junto de todos os alunos do agrupamento, num estudo e num trabalho e num projeto coordenado pelo Dr. José Maria Talon, que se chama Obesidata. Nesse sentido, e efetivamente sabemos, e se não sabemos, de facto é a altura de acordarmos, que a Organização Mundial de Saúde define a obesidade como a pandemia do século XXI. E, atualmente, perto de 60% dos portugueses já vive em situação de excesso de peso. E isto é, de facto, muito preocupante. Nesta palestra, e nesse sentido, nós entendemos que, a par do trabalho que vamos fazer com os alunos, seria importante sensibilizar os pais e a comunidade em geral, evidentemente, como sabe. Estas palestras que fazemos na Biblioteca Municipal são sempre abertas à comunidade. Temos muito gosto em partilhar aquilo que vamos fazendo com a comunidade onde vivemos, Tomar. E, portanto, é para os pais encarregados de educação, mas para a comunidade que queira vir documentar-se um bocadinho melhor sobre este flagelo, por assim dizer. E segundo o Dr. José Maria Talon, não existem elementos proibidos no combate à obesidade. Existem hábitos errados. E, de facto, é isso que ele pretende partilhar connosco no dia 15 às 20h30 no Auditório da Biblioteca Municipal e para o qual estão todos convidados, evidentemente.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar, através dos serviços municipalizados, vai assumir o aumento de 20% no valor da taxa de gestão de resíduos, sem o fazer repercutir nas faturas dos SEMAS, isto é, sem afetar os consumidores. Desde o mês de julho que a Resitejo aumentou a taxa de gestão de resíduos, incidindo agora sobre 50% da quantidade de resíduos enviados para aterro, quando antes incidia apenas sobre 30%, em virtude de nova legislação europeia. O argumento daquela entidade é de que a situação se alterou este ano com o desvio para aterro de resíduos que antes seguiam para a reciclagem. A taxa de gestão de resíduos incide sobre as entidades responsáveis pelo serviço de gestão de resíduos, tendo por objetivo refletir nos produtores e utilizadores os custos administrativos de acompanhamento da atividade e incentivar assim a redução da produção de resíduos. Disto mesmo dava conta a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, no decorrer da reunião do Executivo Camarário Nabantino, realizada na última, na segunda-feira.
A fatura da água tem diversos componentes, sendo que uma delas é a taxa de gestão de resíduos. Através de um despacho de julho do ano passado, houve uma alteração. Este despacho vem a alterar para já aquilo que era o relacionamento da sociedade de Ponte Verde com as entidades gestoras de gestão de resíduos, leia-se no nosso caso a Resitejo, e vem também determinar um aumento daquilo que é a TGR, taxa de gestão de resíduos, para vos dar conhecimento que a Resitejo, a partir de julho, começou a faturar mais dinheiro da taxa de gestão de resíduos. E foi deliberado em Conselho de Administração não fazer refletir no consumidor final este aumento da TGR e sim ser absorvido pelos SEMAS. E, portanto, não vamos fazer refletir no consumidor, serão os SEMAS a absorver este aumento. Ser-vos-á enviado para conhecimento as informações produzidas pelos SEMAS, a troca de correspondência com a Resitejo e aquilo que é sempre um número falível, porque também tem a ver com a produção de resíduos sempre. Aquilo que se perspectiva que seja o impacto financeiro até 31 de dezembro é de 32 mil euros. E, portanto, os SEMAS assumem este impacto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O desemprego em Vila Nova da Barquinha está a descer comparativamente com aquilo que acontecia há não muito tempo. Para já, segundo dados estatísticos, cerca de 300 pessoas residentes no concelho estão sem ocupação profissional, um número que promete diminuir até a final do ano. Pelo menos é essa a expectativa revelada por Fernando Freire, presidente da autarquia barquinhense, em recente entrevista à ERTS. O autarca recordava ainda o esforço que o município tem feito no sentido de atrair investimento, dando como, por exemplo, a criação do Gabinete de Apoio à Economia Local.
Em relação à Vila Nova Barquinha, tenho tudo monitorizado online, ou seja, novas tecnologias permitem-nos isso, troco nomeadamente as bases do próprio Instituto de Informação Profissional. Neste momento desceu, relativamente ainda estamos numas percentagens elevadas, e estamos a falar de 3 centenas de desempregados em Vila Nova Barquinha, mas desceu e estamos com expectativa que, face à atual conjuntura económica, que as questões no final do ano sejam positivas. É isso, sempre com esperança, sempre com ideias e sempre com ambição que a questão da estabilidade económica se faça uma vez por todas. No que diz respeito à Vila Nova Barquinha, de facto, desde o primeiro momento em que fui eleito Presidente da Câmara, tive a preocupação de criar o meu Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Local em Vila Nova Barquinha, onde funciona sob a minha direção e diretamente com os contactos com os investidores, com os contactos com os empresários, nomeadamente, e acesso à informação. E é muito importante que as pessoas saibam quais são os fundos que estão disponíveis, os fundos comunitários que estão, no fundo, no mercado, para que facilmente se possam aceder a eles. Também tive o cuidado de fazer o levantamento de todos os estabelecimentos comerciais que existem no concelho. No fundo, temos uma base de dados em que, diariamente, dois técnicos sempre disponíveis comunicam com essa base de dados onde estão todos inscritos, ou quem quiser pode ter o acesso ao próprio gabinete para ter informação sobre o investimento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A equipa sénior do Sporting Tomar vai apresentar-se aos sócios e adeptos diante do Turquel no encontro a realizar nesta quarta-feira a partir das 21 horas. Vai ser no pavilhão municipal Cidade de Tomar, na zona desportiva da cidade. Os comandados de Nuno Domingos, atuais campeões da 2ª Divisão, têm aqui um bom teste ao que será a caminhada pelo escalão principal, naquele que poderá ser considerado como o clássico da zona centro de Portugal. Depois, no próximo sábado, registro para mais uma edição do torneio Cidade de Tomar, também como palco o pavilhão municipal. Para além dos Leões Navantinos, haverá registro para as presenças do Oeiras, do Paço de Arcos e do Sporting Marinhense. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Ferreira.
Já é público que para o ano de 2017 Tomar vai de novo voltar a ter estátuas vivas. É sempre um bom sinal quando as boas iniciativas são recuperadas e quando o município junta a sua vontade com as escolas, com as associações, no fundo com as entidades que vão promovendo e desenvolvendo Tomar, de forma a que Tomar possa ter bons eventos. A Festa Templária é um excelente exemplo daquilo que tem sido possível de fazer com o contributo de centenas e centenas de pessoas, com muitas associações, com as juntas de freguesia, e as estátuas vivas foi uma pena durante estes vários anos, desde 2012, que foi a sua última iniciativa, não poder ter sido realizada. Assim, é sempre bom neste início de ano, digamos, nesta rentrée, conforme se costuma chamar ao mês de setembro, voltar a ter esta notícia e que este tempo que medeia até à próxima, neste caso, a 5ª edição das Estátuas Vivas, em 2017, possa de facto ser um grande sucesso, possa envolver cada vez mais gente e possa projetar o nome de Tomar cada vez mais longe. Penso que esse é um excelente desafio que se coloca a todo o agrupamento de escolas Nuno de Santa Maria, que é a entidade que está diretamente envolvida, e também ao município, e estou certo, a muitos e muitos tomarenses que irão ajudar e participar neste grande evento de 2017.
Nota do dia com Luís Ferreira. No fecho das notícias, regressamos aqui à Antena da Hertz. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.